Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Estou aqui com o Iago Ribeiro para falar sobre startups e soluções, com o Fercil, que fala sobre tecnologia e cultura, e com Daniel Salvador, que traz tudo sobre as tecnologias disruptivas. No episódio de hoje, o artigo principal trata sobre os líderes e a inteligência artificial. E você, Fercil, o que, que trouxe para a gente conversar hoje na pauta de tecnologia e cultura?
Fala, Andrezinho. Hoje eu trouxe uma tecnologia implementada pela Fox em conjunto com a NVIDIA, que vai definir, na verdade, prever o comportamento e a resposta do público aos trailers.
Você, Iago, na pauta de startups e soluções que temos para hoje.
Andrezinho, vou falar hoje sobre a Tractable, que é uma startup que está aplicando inteligência artificial em avaliação de acidentes e desastres.
Daniel, o que vai acontecer daqui a 30 anos?
É um especial de inteligência artificial e ninguém me avisou nada. Cara, carros voadores. O dia que eu escolhi esse tema, eu só queria falar sobre isso e esse dia chegou.
Legal. Começando por quem terminou a apresentação, Daniel, o que são carros voadores? Aonde essa história tá?
Digital de tudo. Digital de tudo.
Então, cara, tá aí desde muito tempo o Jetson, De Volta pro Futuro, Rick and Morty, Star Wars, Harry Potter, todo mundo prometendo carros voadores.
E ninguém cumpre.
Tá certa a indignação. E recentemente a Opener lançou o Blackfly, que, enfim, é um carro voador, né? Eu fui dar uma olhada aí sobre isso, porque esse assunto, enfim, não escuto falar sobre isso faz muito tempo. E dei uma olhada na história, né? Começou, esses testes com carros voadores começaram lá em 1947 com a Convair Car, que a ideia era, enfim, misturar um carro com um avião. Mas ou não ficava funcional porque a resistência do ar na estrutura do carro não ajudava a ganhar velocidade, ou o peso não era condizente. Então nenhum estudo até então foi bem sucedido. É legal olhar para esse histórico, a gente vai deixar o link aqui na descrição sobre a história dos carros voadores, que muitos não foram para frente justamente por falta de investimento, porque os potenciais investidores não viam futuro naquilo. Achavam que era uma coisa que, enfim, não ia dar retorno. E aí, mais uma vez, a gente viu a importância de ser capaz de monetizar qualquer coisa que seja.
Exatamente.
Então, ele não vai exigir Blackfly não vai exigir carteira de piloto, ou seja, supostamente um civil habilitado a dirigir pode pilotá-lo. É engraçado pensar nisso, né? Porque alguns episódios atrás a gente falou sobre os três sinais de que sua indústria está prestes a sofrer uma disrupção. E lá a gente citou as companhias aéreas. E a gente na hora falou assim, cara, o que será que vai vir aí para quebrar esse controle, esse monopólio de uma solução para esse desafio que é a locomoção. Tá cedo para falar, obviamente, né? Pode ser que isso não dê em nada mais uma vez, igual a história nos mostra que até então não deu.
A princípio, ele também percorre distâncias mais curtas, não é isso?
É isso. Mas ele também tem mais estabilidade do que qualquer outro teste feito até então. Ele realmente fica parado no ar, como um helicóptero, como um drone.
É, um drone, exatamente.
É, ele, a decolagem dele e o pouso dele são melhores do que qualquer exemplar que a gente teve. É bem calmo, bem tranquilo, tem um vídeo, vai estar nos links também. E é bem legal de se ver. É, hoje ele viaja mais ou menos 40 km por hora, mas, enfim, voando. Daqui a pouco eu acho que é uma questão de tempo até isso ganhar mais velocidade. E como a gente está falando bastante aqui de inteligência artificial, né? E tem se falado muito sobre carros autônomos, acho que é uma questão de tempo até misturar as duas tecnologias. Isso não só vai permitir testar mais os carros voadores, porque não vai ter um piloto para sofrer um acidente, né?
Certo.
Como acho que vai ser, enfim, a implementação dele já deve ser com carros com autonomia e com inteligência artificial para guiar o motorista do seu destino, enfim, da sua partida até o seu destino.
É, falando de sua partida até o seu destino, né? Esses carros autônomos, a linha mais, em tese, mais propensa a ser bem-sucedida no que diz respeito a esse tipo de veículo é o que se chama de VTOL, Vertical Takeoff and Landing Aircraft.
Que é o mesmo esquema do helicóptero.
Do drone.
Isso,
né?
Isso aí.
Quem decola para cima. E ao contrário do CTOL, que é o conventional, o cara que precisa percorrer uma distância longa para que tenha aquele desnivelamento entre a quantidade de ar em cima e embaixo e a asa possa fazer o veículo decolar. É, e aí eu me lembro de uma iniciativa que foi parcialmente bem sucedida aqui no Brasil, que foi do nosso padre que tinha balões em volta do corpo decolou. É, não foi exatamente um sucesso, mas enfim, ele,
que isso, cara?
Ele fez um voo, né? A gente não pode negar que isso aconteceu.
Essa iniciativa
nosso
foi longe.
Nosso piloto.
É, exatamente.
Levando
não dá pra negar isso.
A partida e a chegada, a partida ele deu.
Então, metade do problema ele resolveu. É, e a lógica de decolar de maneira vertical é a mesma lógica que esses veículos fazem. É interessante observar que existem empresas muito grandes nesse processo. Né? A Airbus tem um projeto grande nessa linha. A Uber tem um projeto muito grande nessa linha também, embora a Uber tenha projetos muito grandes
em tudo,
em,
né?
Em várias linhas, não sei.
Milhões de patentes,
muitas coisas tentando e poucas coisas efetivamente em produção.
A gente tem
a Zia Aero, que é a empresa do Larry Page, que é um dos fundadores do Google, que eu acho que é um player interessante nesse processo. Tem duas outras empresas que se fala pouco, mas que eu gosto, que se chama a Evolo e a Volocopter, que são empresas que receberam um aporte bastante significativo e que é empresa de engenheiro. Tem uma pegada diferente, não tem uma orientação para o mercado, mas são empresas de engenheiro que eu acho que normalmente quando isso acontece, vem alguém daqui a pouco e ensina os engenheiros a venderem
monetizar
a ideia dele, né? Então eu acho que esse tipo de iniciativa pode funcionar nessa linha. Mas é um desafio, né? Não dá para negar que a gente ainda parece longe de encontrar uma solução.
A Open está tendo esse buzz que está acontecendo muito pelo vídeo. O vídeo é muito bem feito, inclusive. Fica aí para os ouvintes verem. É a coisa que eu vi de direção de carros voadores mais próximo àquela imagem que a gente tem do Blade Runner, que está na nossa mente há tantos anos, etc. Estão desde 2009 trabalhando em conceitos e protótipos, né? Lançaram em 2011 o primeiro protótipo deles e de lá para cá já testaram várias alternativas. Eles fizeram uma V3 do Blackfly e voltaram para o modelo V2 dele. Estão em Palo Alto, né, lá no Vale do Silício. E realmente, assim, uma coisa que a gente não pode negar é que eles estão fazendo um bom trabalho de divulgação disso, né, que vai captar mais investimento e, por sinal, vai ajudar eles
exatamente
a se tornar cada vez mais um player relevante, né? Tem muito essa questão da divulgação, que atrai investimento, etc., que acaba levando a startup realmente para o sucesso, né?
A expectativa que o mercado cria, às vezes, é que é o grande motivador da concretização do projeto. O mercado acha que vai dar certo, bota dinheiro e o negócio dá certo. A expectativa acaba sendo um fator decisivo para a realidade.
Então, uma curiosidade relacionada com o que você falou há pouco, o Larry Page é um dos financiadores desse projeto.
Sim, é verdade.
A Blackfly. Blackfly.
É aquela história de não botar todos os
ovos numa mesma cesta, né?
Eu fico pensando se o tráfego desses carros assim no futuro será igual o De Volta para o Futuro, aquela doideira.
Aquela zona.
aquele monte de cone voador e os caras vão correndo.
Olha, vocês me perguntaram como é daqui a 30 anos, né? A gente só pode especular por hora. Mas eu diria que como vai ser tudo autônomo, cara, vai ser uma fila muito bonitinha. Tudo muito organizado, em alta velocidade. Concordo. E o cara vai entrar numa... Tipo, procurando
estilo,
Nemo.
Que
ele chegou na correnteza lá e sai.
O eu robô, ele usa uma mecânica bem parecida.
Sabe onde mais tem isso? Tem no Minority Report também. Os carros autônomos andando um lado do outro.
Sim. Quase que num trilho.
É, exatamente.
Ele vai se encaixando e vai cada um guiando para um lado do trilho.
Que é a mesma lógica de um carro autoguiado, né? Se você olhar os sensores dos carros que já estão à venda hoje, especificamente em alguns carros alemães, a BMW e a Mercedes têm essa tecnologia muito bem desenvolvida do siga aquele carro. Esse processo de mapeamento da via e de seguir de um carro que está sendo guiado à frente, funciona muito bem. E eles ficam ali a mais ou menos 2, 3 metros de distância, ou até 2, 3 metros de distância. E a menos que o carro-chefe mude de pista de maneira muito brusca, você consegue seguir indefinidamente. O que não eliminaria completamente os motoristas das ruas, mas diminuiria a quantidade de motoristas necessários, uma vez que, nesse caso, só o chefe da fila seria fundamental para percorrer um determinado percurso, né?
Mas uma coisa que eu acho que é legal de pensar, né? A gente tá pensando assim, há 10 anos atrás, caraca, tô louco para ter meu carro voador, né? E a gente fala assim, será que daqui a 30 anos todo mundo vai ter seu carro voador? E aí é engraçado a gente estar questionando isso agora, que é um momento em que está se debatendo muito a relação com ter, né? Com o que você tem ou precisa ter.
É verdade.
E cada vez mais
a prestação de serviço, talvez.
A uberização das coisas, né?
Na verdade, as gerações Y e Z, 62%, eles consideram indispensável possuir um carro no futuro. E 50% dos brasileiros que consomem serviços de compartilhamento de carro questionam se isso também é necessário.
É o menor número de emissão de carteiras da história recente do Brasil.
Cara, olha só, incrível.
Bom, seguindo o jogo...
Digital de tudo. Digital de tudo.
Iago, qual a startup ou solução que você traz pra gente hoje?
É isso aí. Então, vamos lá, gente. Hoje eu vou trazer a Tracktable. Ela é uma startup inglesa. E que está fazendo um trabalho bem legal em reconhecimento, através de uma inteligência artificial que eles desenvolveram, avaliação de acidentes e desastres através de uma API de reconhecimento e que faz na verdade ela trabalha em paralelo com seguradoras que precisam reconhecer um incidente, classificar se a batida no carro é para perda total, perda parcial, 70% de perda, etc. Esse tipo de coisa.
Uhum.
E através de uma API que eles foram treinando para cada vez mais reconhecer, na verdade, esse percentual de perda, de dano ao patrimônio que aconteceu, que ocorreu. E aí eles, enfim, criaram essa solução para o mercado, que está em paralelo com seguradoras e etc. É um mercado... Assim, o mercado de seguradoras tenta investir bastante nessa questão de tecnologia, né? As nossas insurtech. E a Tracktable está realizando um trabalho que está sendo bem reconhecido. E eles falam, enfim, o storytelling, né, que eles dão para o mercado é que se o carro ele é danificado, a mobilidade é reduzida, se uma casa é danificada, o abrigo é reduzido, se uma colheita ela é danificada, ela reduz a alimentação, a distribuição de alimentação numa cidade, etc. E se você consegue, de alguma forma, otimizar o processo de reconhecer um dano e já envia para um sistema que já consegue emitir e liberar o aporte do seguro para quem recebeu, né? Para quem foi lesado, né? Perdeu o carro, etc. Então você começa a otimizar isso e você consegue fazer com que as pessoas se recuperem melhor dos seus danos, né? Quem nunca, em menos tempo, quem nunca sofreu, né? Enfim, teve uma batida de carro e teve que ficar um mês para receber da seguradora que, deu perda total, e às vezes é uma luta que você tem que travar para talvez o seu carro ser colocado como perda total, e aí você tem o dinheiro. Enfim, nesse tempo inteiro você fica sem carro e
mas,
etc.
Assim, não entendi. Aonde que, de que forma ela auxilia o processo? Aonde que ela entra nessa cadeia?
A TrackTable, na verdade, ela é um serviço que é contratado por seguradoras.
Uhum.
Então ela presta serviço. É um,
para as seguradoras.
B2B,
okay.
Né?
Uhum.
E ela na verdade, ela é acionada quando o usuário, né, desse seguro, ele vai fotografar o carro dele, a batida do carro dele, vai tirar diversas fotos através da aplicação do TrackTable. E essas fotos são enviadas para o sistema do TrackTable e já retorna para a seguradora que contratou o serviço da TrackTable qual é o dano, o percentual do dano que aconteceu ali. Então não é necessário, na verdade, a disrupção, né? O processo que ela tira, na verdade, é do
analista. De ser avaliado por uma pessoa humana.
Exatamente, de ter que ir um humano ali avaliar a batida do carro, o problema que aconteceu na casa. Então tira esse analista, né? Não lembro, tem um nome certo para essa profissão? Agora eu não tô lembrando. Mas retira esse intermediário da questão e já passa para a seguradora o percentual do dano e ela já libera de forma mais rápida o dinheiro para o
Então, para o usuário é uma diminuição do ciclo de pagamento e para a seguradora é uma redução de custo.
Exato. E por isso que ela está sendo tão falada nos últimos tempos, né?
É, acho que é uma questão de tempo até ela evoluir para uma tecnologia que avalia em aviões, notebooks, celular e afins, qualquer solução que precise de manutenção ou até mesmo de seguro, né?
Sim.
É, quem botou muita grana nesses caras foi a Insight Venture Partners, é uma empresa, né, de mais de 20 bilhões de dólares de capital, e esses caras investem desde empresas com uma pegada mais .com, vamos dizer assim, que nascidas já digitais, Hootsuite, o Pipedrive, a Udemy, até gigantes tradicionais, vamos dizer assim, do setor de tecnologia, como a BMC, a Primavera, a Quest. Então são empresas que têm uma oferta bastante significativa para o mercado que certamente eles vão começar a cruzar. Esses caras são investidores da Shutterstock, do Twitter também. Então eles estão meio que de ponta a ponta nessa cadeia. Twitter, aliás, que comprou outras soluções que fazem mais ou menos essa mesma lógica, não no sentido de prestar o serviço para o segurador, mas de redes neurais para entender determinado padrão. Eles compraram a Magic Pony Technologies, compraram a MadBits, a WitLab. São empresas que reconhecem padrões através de imagens e a partir daí dão suporte a algum tipo de tomada de decisão. Me parece um caminho inevitável que o mercado de tecnologia siga nessa linha, né?
É, me corrija se eu estiver errado, né? Isso aqui é um debate e eu quero ouvir de vocês o que vocês acham sobre isso. Mas eu tava pensando daqui a 30 anos, mais uma vez, e chutando bem no futuro, como é que isso vai ficar com os carros autônomos, né? Porque você vai saber qual carro bateu ou por que bateu. Você vai ter a causa disso tudo. Na verdade, quando os carros autônomos forem popular e ainda tiver o IoT e os wearables, você ainda sabe quem tá ferido, como tá ferido, qual tratamento precisa. Acho que isso vai morrer em 30 anos.
A análise em si? Acho que não,
acredito,
cara.
Que não.
Porque vai precisar não sei se vai ter tempo de resposta suficiente para tratar exceções. Imagina que você esteja num carro autônomo e alguém se jogue na frente.
Ou você bata numa casa.
É, e aí entram naquelas questões de discussões morais, né? O velho experimento Moral Machine do MIT, que a gente já falou algumas vezes, né? Atropelaríamos uma velhinha, três crianças, uma criança, seis adultos, uma grávida. Enfim, diante desses cenários, como eles vão se comportar. Me parece que vai diminuir, né? Eu acho que o número de acidentes, quanto menos a gente depender de humano, passar a depender do programador que implementou aquele algoritmo.
Então vamos voltar pro humano.
Do ponto de vista de saúde, do ponto de vista do ponto de vista legal, a culpa é atribuída ao fabricante do veículo. Então se você torna aquela velha história do carro da Volvo, que no experimento com a Uber matou uma ciclista na Califórnia. Uma cidade da Califórnia, especificamente. E a culpa, em tese, é da Volvo. O entendimento preliminar dessa história é que o fabricante do veículo é o culpado por qualquer acidente.
E quando forem dois carros autônomos, eles não vão saber quem foi que bateu ou por quê?
Vão saber. Eu acho que em determinado momento isso vai cair na nossa conversa do episódio passado, que toca o direito das máquinas. Então vão se levar em consideração a direção que cada um vem, quem tinha a preferência. Eu acho que a batida entre duas máquinas vai ser menos comum do que o acidente entre um carro e algum elemento onde tenha um humano.
Um carro autônomo, você diz.
É, um carro autônomo. Tá. Acho que vai ter um carro autônomo atropelando uma bicicleta, um carro autônomo atropelando uma pessoa.
Até porque...
E esse tipo de coisa. Porque o resto vai estar associado a sensores e os carros vão se entender.
Exatamente. É isso que eu ia falar agora, né? Pensando em dois carros autônomos que estão perto de colidir, né? Se um não tomar a decisão de escapar, talvez o outro faça.
Exatamente.
Né? Enfim, e só para encerrar esse ponto aqui, eu queria... Acho que pontuar, né, que os russos vão se dar muito bem nessa história, né?
Sim, porque... realmente.
Porque,
lá tem um problema,
né,
sério sobre isso.
Acho que, não sei se o ouvinte já teve a oportunidade de ver, mas excepcionais vídeos de humor de pessoas se jogando na frente dos carros na Rússia pra pedir dinheiro do seguro,
né? É verdade.
E essa tecnologia, eu acho que vai ser primeiro capilarizada lá.
A galera tem câmera em tudo que é carro, né?
Exatamente.
E essas câmeras que pegam... Vídeos maravilhosos de simulações inacreditáveis das pessoas sendo supostamente atropeladas.
Digital de Tudo também é entretenimento. Vai estar aqui nos links para você ver.
Vou botar.
Digital de Tudo. Digital de Tudo.
Legal. Fiozinho, você que tá calado aí, meu amigo, o que tem hoje de tecnologia e cultura pra gente?
Hoje eu trouxe pra gente conversar aqui uma ideia que eu acho muito legal, que a Fox está usando em parceria com a Nvidia, que lida justamente com a questão da previsão do usuário. Como é que ele vai reagir a certos estímulos? É muito... Assim, hoje em dia, as grandes redes de cinema, as produtoras, os estúdios, eles já usam um teste. Eles fazem um primeiro teste com todos os... Com toda a audiência dele, eles colocam a plateia para assistir os trailers, eles fazem os testes iniciais com uma galera selecionada, um teste reduzido, é claro, e vai testando a recepção. Esse é um formato que normalmente já é utilizado. O que essa nova estratégia, essa nova ferramenta, Merlin Video, propõe é justamente... captar ali o momento em que a pessoa que estava assistindo o trailer ou o filme, o que passou na tela naquele momento que trouxe a atenção dela mais à tona. Pode ser tanto o rosto de um ator, uma cor específica, um estilo de a paleta de cores, como eu já citei, sei lá, mais explosões, mais romantismo, todos esses artifícios aí. Todos esses vetores vão entrar dentro dessa análise e vai possibilitar, tanto na hora de fazer um trailer, até mesmo como uma estratégia de marketing. Vamos supor que eu tenha um filme de um Velozes e Furiosos da vida, um filme mais de ação.
Uhum.
E eu quero conquistar um público que não necessariamente tem a ver com ele. Eu pego a resposta dessa galera, justamente desse público que está um pouco mais afastado, e vejo como eles reagem. Aí, naturalmente, eu tento inserir um pouco disso em algum trailer, justamente para trazer mais essa audiência que está dispersa. Então, fica muito mais fácil de focar todos esses elementos de maneira concisa para que você possa atrair bem o público que você está procurando. Eu acho, assim, na minha concepção, fazer trailer é uma arte à parte. Eu gosto bastante...
Os trailers são melhores que o filme,
tem trailers,
né?
Que são melhores que o filme, sem dúvida nenhuma. Um exemplo recente disso foi o Esquadrão Suicida, que foi um trailer, assim, lindo. Ele merecia um Oscar. Ele tinha a música do Queen. Nossa. As cenas de ação iam batendo junto com a música. Era um... Bom, lindo. Mas você vai ver...
O filme foi uma decepção.
A recepção do filme foi horrível, porque o trailer... Era lindo, mas, cara, a história não tinha nada daquilo, aquela atmosfera toda que foi criada no trailer. Ou seja, é um canal, uma ferramenta que vai ser utilizada, sendo utilizada de forma inteligente, com certeza vai gerar muito lucro aí e acertos na indústria.
Me parece o 15 Million... Como é o nome daquele episódio do...
É, 2 milhões de méritos, eu acho.
É, acho que é 15 Million Merits, não? Enfim, são muitos milhões de merits. Alguns milhões de merits, eu acho que são 15, eu acho que são 2, mas... É, são alguns milhões de merits, que é do Black Mirror, né?
Isso,
e,
Que o episódio tem, da bicicleta.
Que tem uma relação de eye tracking e determina o conteúdo em função da análise dos usuários. Há pouco tempo aconteceu no Rio o maior evento, a maior hackathon já realizada na América Latina. Foram quase 1000 pessoas e o time que ganhou com um desafio lançado pela Fundação Getúlio Vargas. Enfim, não posso deixar de fazer uma autopropaganda. O time que eu fui mentor...
Jabba!
lá no Hack in Rio, que usava uma tecnologia de reconhecimento facial, que até é alguma coisa parecida com o que está rolando no metrô aqui de São Paulo, para avaliar reação. Não é uma tecnologia de reconhecimento facial para necessariamente identificar um indivíduo, mas reconhecer as expressões das pessoas e, em função dessas expressões, direcionar o conteúdo.
Relacionado à propaganda, né?
É, sim. No caso do hackathon, o que o grupo Foca aí fez lá, era para medir a atenção de alunos em ensino à distância. Então, se o cara olha achando que ele está disperso, ele busca sinais no rosto, olhar as expressões e determina um conteúdo em função dessa avaliação. É mais ou menos por aí que a NVIDIA segue, Fercil?
Sim. Faz essa análise do mapeamento facial. E esses estímulos, através desses vetores que eu falei, eles vão ser separados numa base de dados. E a partir daquilo, o cara vai praticamente montando um trailerzinho ali.
Então, um algoritmo de deep learning aberto, que é muito legal. Então, ele vai aprender com as reações, vai gerar uma base de dados, mas ele está aberto. Então, as pessoas podem pegar esse algoritmo e criar as suas especificações, as suas especializações para fins específicos, né? A NVIDIA, que tem uma relação muito próxima com a AMD, com a Sun Microsystems, uhum, é uma empresa gigantesca. E bastante acostumada a lidar com tecnologia de alto nível.
O título da matéria fala assim: Fox usa inteligência artificial em trailers para prever quem vai assistir ao filme no cinema. A minha pergunta é se vai ser tão eficiente quanto o vencedor da Copa, né?
Uma marteladinha.
mas são propostas diferentes, né? O vencedor da Copa era uma análise... uma pontuação em função do desempenho atual de jogadores de defesa e ataque, que geravam um score para o time.
E eles simulavam os jogos.
Uhum. Aqui, claro, também baseado numa série histórica, mas num volume de dados que é extremamente maior, dado que ele vai ficar mapeando pessoas o tempo inteiro, e não são jogos
exatamente
pontuais entre duas seleções.
Épocas diferentes também.
Exatamente. Então, em função disso, ele indica uma tendência. Me parece
mais assertivo,
mais promissor, mais fácil, né?
Mas tem uma outra coisa que eu fico pensando, né? Eu fui lá, vi o trailer, mas a inteligência artificial vai conseguir ver minha conta bancária para ver se eu consigo assistir o filme? Não é brincadeira essa parte, né? É mais brincadeira, no caso. Quando eu tava lendo essa matéria, uma matéria relacionada, pra mim dizia o seguinte: inteligência artificial vai identificar o melhor momento para atualizar o Windows. Meu Deus, isso tinha que ter entrado há anos no mercado. Eu gastaria muito dinheiro pra isso. O Windows só sabe atualizar na iminência da melhor reunião da minha vida. Ele desliga assim, eu pedi. Caraca, essa parada é tipo fazer as babás eletrônicas de refém. O Windows faz isso com a gente.
Bom, quero dizer que eu tenho mais sorte com o meu Windows então aqui, porque... pelo menos nas reuniões ele nunca me deixou na mão, não. Eu sou um cara, enfim, passional nesse sentido, porque sou um fã de carteirinha do Bill Gates. Então você me machuca quando fala mal do Windows, amigo.
Finalizando, não adianta nada a gente fazer um trailer irado com aspectos que vai atrair uma galera pra assistir o filme e gerar renda, se você não tiver um produto final bom.
Não, e até porque quem faz o trailer não é a mesma empresa que está produzindo o filme, né? É uma outra empresa que recebe um bando de cena cortada para montar o trailer ali. e tem um direcionamento, às vezes, do produtor, do diretor, mas às vezes não. Às vezes a empresa... Inclusive, o fato do que a gente começou falando sobre o Esquadrão Suicida da DC, né, que foi um fracasso, foi exatamente isso. As pessoas gostaram tanto do trailer que eles tiveram que adaptar o filme com coisas que existiam no trailer, e aí começa a criar uma coxa de retalho que, enfim, dá no que dá, né? Deu no que deu.
Bom, para abrir a nossa última volta desse episódio do Digital de Tudo, vamos falar sobre o artigo AI Driven Leadership, inteligência guiada, ou liderança guiada pela inteligência artificial, do Thomas Davenport, que é um dos produtores sócios de carteirinha do Digital de Tudo, professor do MIT, dessa vez com uma aluna chamada Janet Fauci, onde ele aborda o que ele chama de AI First. Então, o fato das empresas desenvolverem primeiro as suas tecnologias de inteligência artificial e a partir daí, a partir delas, montarem as suas lideranças e a influência que essa inteligência artificial tem no próprio modelo operacional da corporação. E aí ele começa falando sobre um estudo da Deloitte, da Global Human Capital Trends, é um relatório bastante famoso da Deloitte, e eles avaliaram que 72% dos líderes de RH indicam que inteligência artificial é importante. Por outro lado, só 31% desses caras falaram que as suas organizações estão prontas para usar a inteligência artificial. A gente teve um bate-papo muito legal com o Aros aqui no nosso último episódio, Carlos Aros, da Jovem Pan também, nosso colega daqui, que toca brilhantemente o Tech News. Então é um cara que está bastante acostumado com tecnologia também, assim como a gente. Tem um viés jornalístico sobre a tecnologia, mas vê um outro lado da moeda. Nós somos naturalmente fornecedores de tecnologia, a gente está acostumado a entregar esse processo de transformação digital, está bastante habituado a ver os desafios que as empresas enfrentam na hora de implementar os seus processos de transformação e de adotar novas tecnologias. E eu concordo muito com o professor Davenport e concordo com o nosso amigo Aros também quando fala sobre a importância das pessoas nesse processo. Esse é um caminho fundamental. Então ele fala sobre 7 passos fundamentais dos líderes desse processo de adoção de inteligência artificial na corporação. E os grandes líderes fazem. Esses 7 passos são... Bom, primeiro eles aprendem sobre a tecnologia. Tem uma questão de conhecimento. Porque tem conhecimento de um lado, cultura do outro. Pessoas que já estão habituadas com o comportamento da empresa de um lado e tem conhecimento sobre a tecnologia do outro, são mais capazes a botar essa história para rodar. Segundo que são pessoas que estabelecem objetivos claros para o seu negócio no que diz respeito à utilização de inteligência artificial. Então, qual é a meta? É aumentar a receita? É diminuir despesa? É fazer as duas coisas? Diminuir gente? Diminuir despesa a partir de que forma? Eu vou crescer a empresa sem aumentar o número de funcionários? Vou diminuir o meu número de funcionários e manter minha empresa operando? E assim eu aumento a minha rentabilidade? Enfim, preciso estabelecer metas claras. Definir um nível adequado de ambição em relação à adoção. Com adequado, o cara quer dizer um nível possível. Não dá para imaginar o sonho do mega capitalista sem coração, do desenho animado, do pica-pau, né? Assim, aquele cara que tem a empresa que só tem máquina, não tem ninguém e está tudo automatizado. Não faz sentido pensar nisso ainda, pelo menos. E eu espero que isso não aconteça nesse formato. Eu espero que as pessoas continuem funcionando dentro das empresas, porque seria muito ruim para todo mundo. Bom, ele olha além dos pilotos das provas de conceito, não dá para imaginar um projetinho, o cara faz uma prova de conceito muito pequenininha, testa aquela inteligência e no final das contas não consegue entregar aquilo quando vira projeto, não consegue gerar valor de verdade. E aí fica com aquela sensação de investimento desperdiçado. Eles preparam as pessoas, então as pessoas que vão usar, porque precisam interagir, né? Voltando lá para um dos nossos estudos das supermentes, professor Thomas Malone. Então, essa parceria humano-computador, usam dados, as séries históricas continuam sendo fundamentais e eles orquestram organizações cooperativas. Cooperativas onde pessoas cooperam com pessoas e máquinas ou algoritmos cooperam com pessoas também, além de falar com outros sistemas. Bom, em linhas gerais é isso que o artigo fala. É, começando a dar uma olhada no que está acontecendo pelo mundo, acho que um dos países que mais que se destacam de maneira mais positiva nesse processo de adoção é a Suécia. A Suécia é um daqueles países escandinavos que tem uma taxa de desenvolvimento social bastante alta. É um país também bastante achatado do ponto de vista de distribuição de renda. Então, se pegar a camada mais rica da população e comparar com a mais pobre, você não vai encontrar uma distância tão grande quanto você encontra em países como o Brasil e até mesmo os Estados Unidos. E, no fim das contas, olhando as empresas suecas, volta para a velha história de que a educação é o processo fundamental. 80% dos suecos dizem que têm uma visão positiva sobre os robôs. E a frase padrão é que eles não vão proteger as profissões, vão proteger os profissionais. E se protege os profissionais através de educação e capacitação. Inclusive, algumas empresas suecas estão trocando o nome do Departamento de Recursos Humanos, trocando de Human Resources para Human and Robots. O R deixa de ser resources e passa a ser robots, porque tem muito clara a necessidade de cooperação entre homens e máquinas. Qual a opinião dos amigos sobre essa história toda?
É, mais uma vez, né, a gente vê aqui o destaque que as pessoas têm nesse processo. Porque não adianta a gente estar muito evoluído e ultrapassar o piloto e ter a melhor inteligência artificial, ter o Watson aberto, ter Deep Learning aberto e poder usar esses recursos se a população está preparada, se o jovem, se o profissional de hoje, se o idoso, se a sociedade não receber isso como um todo. Daqui a pouco a gente vai ter tecnologias mirabolantes na mão de pouquíssimas pessoas, porque esse conhecimento não é disseminado de alguma forma, ou porque as pessoas não sabem que tem que se preparar para isso, né?
É necessário um mindset. As pessoas precisam encarar esse futuro através de um preparo. Aprender o que elas precisam para operar essas máquinas no futuro, não só ficarem atribuídas a desenvolver a sua profissão em si, mas entender o quanto as inteligências artificiais vão interagir com elas e tentar estudar a melhor forma para poder lidar com isso no seu trabalho e não ficar obsoleto.
Para você ter uma noção de como isso é uma realidade e muito provavelmente um futuro, né? Uma pesquisa da Adobe recente mostrou que desde 2013 a parcela de empregos que requer interação com inteligência artificial aumentou em 450%, né? Acho que isso é um número representativo e significa alguma coisa.
E como é que você acha que vai ser daqui a 30 anos, Daniel?
Eu acho que daqui a 30 anos a gente vai rir de tudo que a gente tem hoje que é obsoleto, né? Vai ver, cara, eu não acredito que... Porque aquilo que a gente estava falando sobre o Supermind, que a tecnologia tem inteligências especializadas. E quando ela é confrontada com uma outra situação, acaba a inteligência dela, porque uma máquina que só sabe separar potes por cor, ela não sabe pentear um cabelo. E eu acho que a inteligência artificial vai progredir de tamanha forma que eles começam a se comunicar com outras inteligências também. Então, uma máquina que separa potes por cor, ele também consegue identificar por peso, ele também consegue abrir portas. Parece um exemplo bobo, mas é isso. Hoje uma máquina, ela consegue fazer o que ela é programada, a inteligência artificial mesmo. Mais que seja uma inteligência, uma extensão da capacidade humana, ela só faz o que ela é programada. E Sim. Eu acho que isso vai, essa mesclagem vai acontecer. E tem um artigo da Forbes muito legal, que o nome é Inteligência Artificial Ainda Precisa da Ajuda Humana, que eu acho que é uma coisa que vai ter hoje, vai ter daqui a 15 anos, e daqui a 30 anos eu não sei exatamente como vai ser. Mas o que ele fala nesse artigo? Ele fala, por exemplo, ele dá o exemplo do algoritmo do Google. Teve um youtuber, Paul, eu não esqueci o nome dele, sobrenome dele agora, mas ele fez um vídeo em que tinha um cadáver. E aí, obviamente, porque as pessoas, enfim, se interessam por esse tipo de coisa, e esse tipo de coisa atrai visualização, ele ganhou muitas visualizações e foi para home em destaque no YouTube. Então precisa de um humano para ter ali o bom senso de falar, cara, isso precisa sair
Exatamente.
Da home do YouTube,
não,
né?
Não basta só ler os dados e passar essa informação para frente.
É, capacidade de engajamento, empatia e oratória são três características que em princípio, vão ser bem difíceis de serem replicadas. Então, isso que tem uma velha discussão sobre o que nos torna humanos, efetivamente. E essa é uma parte que acaba compondo toda essa relação. Na verdade, uma das principais características que nos difere dos nossos amigos animais, e com animais eu não me refiro àquele amigo que você acha que é menos legal ou menos inteligente do que você,
Vocês não estão vendo, mas ele está apontando para alguém aqui, tá?
Eu me refiro ao zoológico, é a capacidade de pensar o futuro e pensar sobre um plano para chegar naquele futuro idealizado. Os seres humanos são a única espécie que conseguem fechar esse ciclo. Independentemente do plano se realizar ou não,
uhum.
Mas os seres humanos são os únicos animais que conseguem
pensar o futuro
e montar um plano para realizar. Do ponto de vista teórico, uma inteligência artificial é capaz de gerar uma nova inteligência artificial, o que, em tese, daria autonomia para que ela se corrigisse e evoluísse conforme a sua própria ética, com todos os riscos que isso carrega por si só, né? Porque você vai criar uma inteligência capaz de gerar uma nova inteligência e até que isso evolua de maneira que nós talvez não sejamos capazes de compreender, de frear esse processo, como uma impressora 3D que imprime uma impressora 3D. Uhum. Então isso dá potencialmente para que isso aconteça de forma potencialmente infinita.
Não, e muitos acontecimentos já chancelam essas preocupações sobre o futuro da inteligência artificial, né?
Sim.
Tem aquele clássico caso dos robôs que foram colocados para conversar e eles tinham o desafio de criar uma comunicação que nós não conseguíssemos entender.
Na verdade, nem era um desafio, né?
Ah,
era,
assim que...
exatamente.
Não, é verdade, é verdade.
A ideia é que eles conversassem.
Uhum.
E como a comunicação prevê a economia de energia, uma comunicação eficiente prevê que a gente não desperdice energia. E eles criaram uma forma própria
de se comunicar.
E o experimento foi desligado.
Então a gente sabe que eles podem criar formas próprias de comunicar, que eles podem criar outra inteligência artificial. E por último, mas não menos importante, pega o exemplo da Tai, o robô da Microsoft, né, que ficou algumas horas ligado no Twitter e virou racista, machista,
misógino,
preconceituoso, contra a raça humana, basicamente, né? E a pergunta é, com esse volume de dados aqui que o nosso líder de inteligência artificial tem que planejar, tem que absorver para fazer uma série histórica, para analisar o futuro, isso na mão de um robô pode não ter o mesmo significado, né? Que é o caso da Tai. E aí, como é que a gente freia isso? A gente vai fazer o quê? A gente vai colocar empatia num robô? Isso é efetivamente possível?
Hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, não.
Se você colocar empatia no robô, na verdade é só mais um algoritmo, né? Com uma regra.
Uma representação do que o humano que programou aquilo entende que é empatia.
Uma regra moral completamente subjetiva, de cultura, de bairro, que também é falha. E os próprios humanos falham nesse sentido, né?
É por isso que existem experimentos como o Moral Machine. Porque a ideia é que se use a visão coletiva sobre um determinado tema para que essa visão seja o insumo necessário para a implementação desse algoritmo.
Você falou, é por isso que existe The Moral Machine, mas eu acho assim, é por isso que existem as três regras da robótica do Asimov, né? É porque, de repente, elas sejam realmente necessárias.
Claro,
né?
Uma coisa não exclui a outra. Talvez é por isso que existam esse conjunto de instrumentos que vão ajudar a gente a lidar com uma inteligência que pode ser potencialmente muito maior do que a nossa.
Um desses dias eu estava assistindo novamente o De Volta para o Futuro, e em um determinado momento, o Exterminador, que é o Schwarzenegger, ele perguntava pro John Connor...
De Volta para o Futuro, não? Então.
Perdão, Exterminador do Futuro. Ah, eu falei?
Porque
De Volta para o futuro também.
Tudo futurista, né?
Mas
é
tudo bem.
É um crossover.
Tudo bem, tá certo.
Ele volta.
E o Exterminador, ele perguntava pro John Connor por que ele chorava, porque ele tava triste. E gerou até um meme depois, que ficava um sósia do Stallone perguntando, uai. E aí o garoto
falava...
Cara,
foi uma pena que a galera que tá ouvindo o podcast
não pôde ver a sua apresentação.
Foi bonita.
Eventualmente eu vou colocar isso em alguma
legal,
rede
social. Legal, a gente bota uma foto...
Nos links aqui,
bota uma foto dessa cena, porque ela merece ser vista.
Parece o Schwarzenegger fazendo o Stallone, na verdade.
E ele perguntava, why? E era um exemplo de machine learning, porque no decorrer do filme ele sempre perguntava, por que você chora, por que você grita, por que você faz aquilo? E no fim do filme, quando ele... Spoiler... Quando ele vai se sacrificar...
Não, mas, pô... Já tem...
Já venceu.
É.
Já caducou esse spoiler aí. quando ele vai se sacrificar, ele seca a lágrima do garoto e fala, agora eu sei porque você chora.
Ai, meu Deus.
E aí vai lá e ainda manda um ok.
Um joinha.
Ou seja, hasta la vista, baby, foi uma ferramenta de machine learning.
Muito boa a conclusão, cara.
É, cara.
Na verdade, o final do Eu, Robô, né, que no meio do caminho... Enfim, tem toda a interação no meio do caminho, ele vê o Will Smith piscando, pergunta por que ele falou isso, fez isso, ele falou assim, cara, é uma forma que os humanos falam assim, tipo, cara, confia em mim agora, sabe? E no final o robô usa isso, né?
É.
Ele finge que se rebelou contra o cara, enfim, spoiler, já era, né? E ele dá a piscadinha, e ele no final tá do bem. E não sei se vale a pena citar as três leis do Asimov aqui, né? A primeira é que o robô nunca deve ferir um humano ou por ócio deixar que um humano se fira. A segunda lei é sempre obedecer um humano, salvo se ela... ferir a primeira lei, e a terceira lei é que o robô tem que se autopreservar, salvo se ela ferir a primeira ou a segunda lei, né?
Exatamente.
E aí, malandramente, de volta do Exterminador do Futuro, de novo, perdão, a Skynet toma conta lá dos códigos de lançamento de ogivas nucleares, promove uma guerra entre Estados Unidos e Rússia e fala assim, vocês não podem deter o comando da Terra, nós vamos intervir. Eles ativam a parada toda e no fim é o que você vai ver no filme.
Você tá vendendo o filme?
Bom, depois desses spoilers, eu acho que...
É, eu também acho que...
Era o mínimo que você poderia fazer pelo De Volta Exterminador do Futuro.
É, exatamente.
Bom, um ponto que sempre aparece, a gente falou sobre daqui a 30 anos, mas um ponto que sempre aparece nessa questão é o que já está rolando? O que tem no mercado de inteligência artificial? O que tem no mercado que efetivamente faz com que empresas sejam bem-sucedidas? Quais iniciativas trouxeram ganhos para quem desenvolveu? Enfim, como é que isso está no mercado hoje em dia?
Eu acho que parte muito do conceito do que... é a inteligência artificial, porque eu acho que existe uma fantasia coletiva de que é um humanoide que fala e age como um humano. E, na verdade, reafirmando o que a gente falou, é uma extensão da capacidade
cognitiva
do ser humano. Que é o caso do robô que separa as garrafas por cores. E, pensando nisso, tem o Waze, que enfim, é a inteligência artificial para medir a velocidade no trânsito. E por isso ele foi comprado pelo Google, né? Porque era uma tecnologia, uma inteligência que até então eles não tinham. O Uber, o Lyft, que fazia essa ligação de quem está mais perto de você.
Em termos dos fabricantes, a gente tem uma posição de destaque no mercado, pelo menos em relação à presença do Watson. Da
Caraca,
IBM,
não, lá. Claro, Watson.
Tem
não,
o Size Institute, que tem uma ferramenta... Enfim, eu sou um grande fã do Size Institute, porque tem uma pegada matemática e, enfim, eu sou um fã do tema. E eles nasceram ajudando a agro, os movimentos de agro nos Estados Unidos. É uma empresa, enfim, privada, mas que tem uma relação muito, que eu acho, que eu entendo, muito esperta, muito eficiente com esse processo. Porque usa os dados, tem uma capacidade de processamento interessante, tem outputs diferentes... E seguindo a linha do que o Daniel falou, independentemente da questão humanoide, o ponto, o cerne dessa questão é a capacidade que ela tem de processar esses dados e te ajudar na tomada de decisões. Aí sim isso volta para a seara humana.
Não, exatamente, eu acho que esse é o grande ponto, né? Ferramentas como o Watson e ferramentas como a Sage, elas ajudam, na verdade, o humano, né? Ele começa a inserir diversos dados na API e vai retornando insights de comparação, de correlação, e aí, enfim, a grande questão que eu falo, que eu concordo muito com o estudo do Superminds, do professor Malone, é a associação, né? Ela gera insights, ela compara com o registro histórico da empresa, com o legado da empresa, etc., e dá para o ser humano a tomada de decisão, né? E aí, realmente, a inteligência artificial, ela está ajudando os líderes a tomarem decisões mais assertivas através desse processo de análise histórica, análise de cenário, análise de... Que é, enfim, está associado à extensão da capacidade humana de analisar cenários e tomar decisões assertivas, né? Que muitas vezes é confundido com emoção, com uma sensação empírica, mas que a inteligência artificial está vindo para expandir isso e dar dado e tornar mais assertiva essa decisão.
Em mercados como o financeiro, a gente já tem já consegue ver muito claramente a importância desse tipo de solução no que diz respeito a credit score, né? Então, uhum, quanto eu posso te emprestar de dinheiro, uhum, e qual o risco de você não pagar esse empréstimo. E na composição de carteiras de investimento. Nos stop gains and loss das ações. Então, até quando ela vai, os limites, suportes, legal, e resistências.
Mas estou sentindo.
É, isso...
completamente frio e calculista.
Não, e é incrível como mudou completamente o cenário desse mercado.
Mercado,
né,
de ações de cabeça para baixo. Comparar com 5 anos atrás, você já encontra um mercado completamente diferente, operando de forma completamente diferente. Os operadores de bolsa são menos dependentes hoje em dia da própria capacidade de persuasão e, na prática, eles gerenciam algoritmos. Os algoritmos que demonstram o momento de comprar ou vender, e aí sim, volta pro tomador de decisão, nesse caso, apesar disso também ser programável, mas é o cara que toma a decisão de efetivar, concretizar aquela venda ou aquela compra, de novo, em alguns casos. Em outros casos, você pode configurar e isso vai funcionando automaticamente. O que me parece interessante, porque é aquela história, a regra básica de um jogo de pôquer. Se você sentar na mesa de pôquer e demorar 5 minutos para descobrir quem é o bobo, não tenha dúvidas de que o bobo é você. O mercado de ações, para alguém ganhar grana no mercado de ações, e necessariamente alguém teve que perder nessa história, né? Então, tem a galera lá brincando e vem depois, parece aquele quem soltou pipa no subúrbio, sabe, né? A galera vai, fica a tarde inteira soltando pipa, aí de repente vem o melhor da lá e cara, corta todo mundo, vai todo mundo para casa e volta um garoto, dois garotos assim, cheios de pipa no final da noite. Mais ou menos isso que acontece no mercado de ações. Todo mundo fica brincando e tal, não sei o que, de repente vem alguém, leva todo mundo e acabou. Agora, quando a gente está falando de algoritmos, você está falando da capacidade do programador de entender se aquela ação vai comprar ou vender. Até porque, imagina esse um movimento conjunto. Imagina se todas as ações forem analisadas pelo mesmo algoritmo. É um crash. Porque todo mundo vai interpretar que vai subir, vai começar a comprar, continua subindo. E aí, em que momento que esse negócio trava e volta? Os algoritmos vão ter que... algoritmos diferentes vão se comportar de formas diferentes. E aí, no fim das contas, ganha esse jogo o melhor programador.
Guerra de algoritmo, né?
Guerra de algoritmos, isso, exatamente. Né? Exatamente isso.
Mais uma vez, a interseção entre o negócio e a tecnologia, né? Para um produto poder dar certo, para um negócio inteiro poder dar certo.
Exato. E nesse caso, papel é um mercado, humano, né? Papel tem uma, humano tem um desdobramento gigante na economia, né, na vida de todo mundo.
Cara, uma pesquisa da International Data Corporation prevê que a taxa de crescimento anual composta para a inteligência artificial vai crescer 50,1% ao ano. Em 2021, isso vai atingir 57 bilhões. Então, assim, acho que é um dinheiro, né, que isso está chamando. Só na área de saúde, que hoje em dia já tem grandes promessas de que vai identificar tumores, de que vai diagnosticar vai ter capacidade de diagnóstico preditivo.
Inclusive, nessa questão de diagnóstico preditivo, tem uma startup que há algum tempo tem desempenhado um trabalho que eu considero muito legal nessa questão de saúde, a LiveCore, que tem uma API que registra, através de um sensor colocado no corpo do usuário ou no seu Apple Watch, hoje já foi liberado, ele consegue mapear o padrão cardíaco dessa pessoa e verificar quando não está normal e aciona já o serviço de saúde contratado pelo usuário, né? Enfim, uhum, ou serviço público, e que vem mapeando essa questão. E é legal porque a gente está saindo um pouquinho do tema, né, sobre a inteligência artificial direcionando grandes líderes, né, mas ela também ajudando o ser humano a cuidar mais da sua saúde nessas questões preditivas, né? A LiveCore, inclusive, está fazendo um excelente trabalho nessa questão.
De novo, a relação que essas pessoas têm com a tecnologia, seja para cuidar da própria saúde ou para direcionar as suas decisões empresariais, essa relação é fundamental. Então, quando a gente enxerga a utilização dessas ferramentas, ainda não dá para desassociar da presença humana. Então, vamos continuar vendo humanos e tomando essas decisões, capitaneando esses processos, e o que reforça a necessidade dessas pessoas se capacitarem no que diz respeito à tecnologia e não só ao negócio, cada vez mais. E a gente fala muito sobre isso, enfim, na Fundação Getúlio Vargas, em todos os eventos. Eu retomo sempre esse tema, independentemente da área que você faz parte, o conhecimento sobre a tecnologia vai ser um diferencial competitivo, tanto no que diz respeito à tua profissão, quanto no que diz respeito à tua longevidade, né? Porque você pode mudar de profissão, mas preservando esse conhecimento e ganhando novos, você vai estar apto para trabalhar em outras frentes. A gente está caminhando para o final. Alguém tem alguma consideração para fechar esse DDT?
A gente tem que acompanhar essa questão de direcionamento das inteligências artificiais. Nisso que você estava falando agora, eu me lembrei muito do nosso podcast sobre como educar o seu filho para profissões que não existem.
Perfeito, verdade.
Que fala exatamente sobre
exatamente.
Isso.
Exatamente, aprender a aprender.
Pessoas que vão ditar o que a inteligência artificial vai fazer, uhum. Pessoas que vão criar inteligências artificiais.
E celebridades.
Quem vai criar, quem vai usar e celebridades.
Exatamente. Então, colabora exatamente com isso que você está falando aqui para gente.
Então, se você está em casa, vire celebridade. Estou brincando.
Exatamente. Galera, esse foi mais um Digital de Tudo. Como sempre, os links estão na página do nosso querido DDT em digitaldetudo.com.br. A gente segue no site e segue no Instagram. Siga lá, Digital de Tudo. E, Daniel, você ia falar?
Desculpa. Eu ia mandar um beijo pro André.
O André, é verdade. André Dias, nosso amigo editor daqui daqui da Jovem Pan. É isso.
Você
aí.
Você que tá ouvindo isso no futuro.
Um abraço, valeu, galera. Um abraço.
Tchau. Hasta la vista, baby.
Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.